Senadora Gleisi, senhores senadores, senhoras senadoras. Senadora Gleisi, eu venho falar de um assunto que tem tudo a ver com o Brasil, embora tenha acontecido ontem longe daqui, na França. Mas tem tudo a ver com o Brasil e com os próximos anos no nosso país. Ontem, o que a gente viu, o mundo inteiro acompanhou, foi a eleição de um novo presidente na França. Isso tem tudo a ver com o Brasil e com o mundo, pela maneira como esse jovem político chegou ao poder na França. Ele chegou representando duas coisas, dois fatos. Primeiro, que é uma realidade, os partidos não representam mais a maneira única, eu diria, principal de fazer política. Ele, para ser candidato, deixou o partido ao qual pertencia. Para ser candidato, fundou uma espécie de partido que, na verdade, é um movimento, é uma plataforma pela França, não um partido. Uma coisa quase que provisória e de movimento, não de organização partidária. Essa é a primeira coisa. E isso reflete o que vem acontecendo no mundo, especialmente o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, com o atual presidente que ali está. Ele ficou no partido, mas desprezou o partido. Ele usou o partido como uma plataforma. Da mesma maneira que na França foi preciso criar a plataforma. Ele passou por cima do seu partido, dos dirigentes do partido. É como se ele tivesse criado um outro, e não como se ele tivesse feito parte do partido. Esse é o primeiro fato. Os partidos não estão representando hoje a maneira que o povo melhor entende para fazer política. Mas há outra coisa fundamental que nós vimos ontem na França, que a saída para essa crise dos partidos não é retrocesso, é avanço. Nos Estados Unidos foi um radical retrocesso o que se fez. Recusou-se a forma tradicional da política, trouxe uma pessoa de fora e essa pessoa de fora faz um governo diferente, voltando ao passado. Voltando ao passado, por exemplo, ao protecionismo, voltando ao passado à irresponsabilidade fiscal, voltando ao passado desprezando o meio ambiente, voltando ao passado desprezando conquistas trabalhistas ao longo dos anos. Ontem a eleição na França mostrou que é uma realidade a crise das instituições e das organizações partidárias tradicionais, mas mostrou que é possível uma saída avançando e não regredindo. Esses foram dois fatos importantes que aconteceram ontem e que podem nos servir de lição. Porque aqui, o que nós vemos são propostas que têm a ver ou com os partidos tradicionais, e aí eu ponho diversos, ou todos, se quiserem. São partidos tradicionais, todos eles em crise profunda diante da opinião pública. Quando eu digo todos, eu incluo o meu. E propostas críticas a isso, mas olhando para o passado, não para o futuro. São propostas absurdas, como, por exemplo, de autoritarismo. E tem candidato por aí, bem nas pesquisas, defendendo a volta ao autoritarismo, elogiando torturadores. Não tem pior volta ao passado do que essa. Mas tem outros que não defendem essa volta ao autoritarismo, mas defendem a volta a uma maneira de fazer economia que não é mais possível nos tempos de hoje. Não é mais possível continuar imaginando a economia baseada no isolamento nacional. Não dá mais. Acabou, não tem como. É um retrocesso que vai custar muito ao povo e ao mundo, no caso de países importantes como os Estados Unidos. Não dá mais para voltar ao passado e fazer economia defendendo protecionismo a setores ineficientes, como nós nos acostumamos. E quando eu chamo setores, eu incluo os agentes econômicos também. Não dá mais para fazer economia protegendo agentes, setores ineficientes, como fizemos ao longo do tempo. Não dá mais para fazer política voltando ao passado e protegendo cada fronteira contra imigrantes. Não dá mais. O mundo ficou global. Nós vamos ter que conviver com eles, tomando as proteções que forem necessárias, mas não barrando da maneira como tentam fazer na Europa e como já há candidatos no Brasil falando. Não tem como barrar importações a partir de artifícios que emperram a economia. Nós temos é que desamarrar a economia brasileira e não amarrá-la ainda mais. Não há como voltar ao passado defendendo, senadora Anamélia, a irresponsabilidade fiscal, o aumento dos gastos públicos além do que é possível. Não há como voltar ao passado sem respeitar formas de austeridade no uso dos recursos, sejam financeiros, sejam ecológicos. Pois bem, diante de nós, pelo que se vê aí, o debate é entre ficar nesses partidos que não estão satisfazendo o eleitor ou voltar ao passado, seja o passado, eu não vou fulanizar, mas de candidatos que falem autoritarismo, seja de candidatos que falam como se estivessem nos anos 50, pré-globalização, pré-esgotamento fiscal do Estado, pré-crise ecológica, pré-abertura comercial. Os candidatos dos anos 50, que se vocês prestarem atenção vão ver quais são. Pois bem, nós precisamos aprender um pouco com o que aconteceu ontem na França. É possível plataformas dentro de um partido, como fez o Trump, ou até fora de um partido, senador Álvaro. É possível plataformas que joguem lá para frente uma proposta diferente. E é possível uma proposta surgir olhando para frente. O presente não está permitindo saída, mas a saída não está no passado. É aí que é o desafio da gente. Como num presente que não mostra saídas, encontrarmos uma saída para o futuro e não para o passado? E eu creio que algumas coisas nós podemos saber por onde ir. Primeiro, é que temos que ter regras éticas sobre as quais fique o capitalismo, porque vai ser o capitalismo por muito tempo ainda como o regime e o sistema econômico que vai funcionar. Vai ser. Não adianta voltar ao passado nas ideias, quando havia sim alternativa ao capitalismo. Hoje, nas ideias não existe. Na realidade, pode ser que esteja nos subterrâneos sendo construída por algum filósofo, não por nós políticos. Mas tem que ter algumas regras éticas. A regra ética de que não vai ser permitido ganhar muito dinheiro com droga, isso é crime, que não vai ser possível trabalho escravo e nem mesmo escravo disfarçado, como tem gente querendo propor. A regra ética do respeito à decência, à dignidade do trabalho. Agora, definidas essas regras éticas, o futuro vai exigir liberdade para que a economia funcione desamarrada e não nas amarras que ela hoje tem. Só desamarrando a economia debaixo de regras éticas, mas não de regras econômicas definidas pelo Estado, só desamarrando é que nós vamos poder trazer para dentro do Brasil os nossos imigrantes, os jovens. Cada jovem brasileiro hoje é um imigrante querendo entrar no futuro. Ele está proibido pelas amarras que aí estão. Ele está proibido de ter uma previdência, porque do jeito que a previdência está aí, não vai chegar para pagar a aposentadoria deles quando eles tiverem na idade. Eles não vão poder funcionar bem nas relações capital-trabalho, nesse novo mundo da robótica, nesse novo mundo da informática, não vão com as leis trabalhistas mais velhas que eu. Eu não sou um garoto, eu não sou um jovem, mas as leis trabalhistas são anteriores ao meu nascimento. Não dá para nós permitirmos que os jovens entrem no Brasil que nós desejamos do futuro, na maneira como essas leis trabalhistas aí estão. Nossos jovens são os nossos imigrantes. Há um Mediterrâneo separando o futuro do passado. E os jovens não querem o passado porque eles não são do passado. Eles querem entrar no futuro. A gente precisa incorporar os jovens. Esses jovens, para serem incorporados, é preciso que a economia seja desamarrada. E com a economia desamarrada, aí vem a diferença de alguns de nós para outros, com a economia desamarrada, com a economia eficiente, temos os recursos para investir corretamente no social. Para garantir bolsas àqueles que não são capazes de serem incorporados agora, vamos ter que esperar muitos anos para incorporar a toda a população. Para investir radicalmente na educação, mas com responsabilidade, não jogando dinheiro fora. Porque hoje a gente gasta menos do que deveria, mas poderia ter muito melhor escola do que tem com o que gasta. Poderia ser muito melhor com o que a gente gasta hoje. Nós gastamos pouco e desperdiçamos. É preciso, portanto, uma economia desamarrada, contemporânea, que funcione dentro do mundo real do século XXI e não nesse mundo ideal dos anos 50, que servia naquela época. É preciso que isso gere eficiência para termos recursos e investir no social. Senador Medeiros, e aí sim, através disso, atender aos nossos imigrantes, que são os jovens, que estão na porta, querendo entrar, impedidos de entrar, porque nós não estamos dando as condições para eles. Essas são as duas lições, eu vou passar a parte da senadora Ana Amélia, que eu senti ontem ao ver os resultados nas eleições francesas. Um presidente eleito contra tudo que é tradicional, mas que não caiu na tentação de se eleger pelo populismo, pelo protecionismo, pelo isolacionismo, pelo passadismo. Ele rompeu com o tradicional, propondo na frente, olhando na frente. Pode ser algo da geração dele, não tem nem 40 anos ainda. Mas eu acho que a juventude das ideias não depende da juventude biológica. Depende de você estar sintonizado com o que alguns chamavam de espírito do tempo. Para onde vai o mundo? E nós sermos capazes, como políticos, de ajustarmos a realidade das legislações para que as coisas caminhem nessa direção e não indo para trás, como muitos defendem, seja no autoritarismo da política, seja no protecionismo, estatismo, desperdício, controlismo na economia. Essas foram as duas lições que eu queria compartilhar hoje, senhora presidente, mas eu acho que ficará melhor se pudermos debater, aproveitando a parte da senadora Ana Amélia e do senador José Medeiros. Senadora Ana Amélia.
Senador Cristóvão Buarque, é tão bom esse frescor trazido por esse debate, que coloca um ar novo aqui nesse plenário em torno de um fato extremamente didático e relevante, que foi o resultado da eleição da França. Na era tecnológica da revolução que nós estamos vivendo hoje, é triste constatar isso que Vossa Excelência acabou de constatar, de a gente que quer voltar a 50 anos, a voltar ao passado, quando o futuro está exigindo de nós maior adaptação e maior preparo à revolução tecnológica. Que nós, se não estivermos preparados para ela, para essa revolução tecnológica, seremos tragados por ela, porque ela é inexorável. O resultado da eleição, como avaliou muito bem Vossa Excelência, ele traz também uma outra lição. A lição de que o pragmatismo, a racionalidade, a realidade venceram a ideologia. E os franceses tiveram, com esse resultado, a demonstração clara de que sabiam o que estavam escolhendo, ao tomarem lado do que era melhor para o país de um ministro da Fazenda, de um ministro de Economia. E aquilo que hoje, no mundo todo, está se revelando o sucesso dos chamados candidatos outsiders, daqueles que não estão vinculados a sistemas arraigados do tradicionalismo político, alguns de muito atraso ideológico ou programático ou de governo, foi também, sob esse aspecto, uma revelação de que o eleitor também quer novidade. O candidato de fora do sistema está tendo muito sucesso, não apenas na França, mas nos outros países, como nós já vimos, e alguns não tão bem-sucedidos como é o caso francês. Então, quero cumprimentá-lo exatamente por ter trazido esse debate nesta tarde aqui no plenário, para ver que nós precisamos olhar para frente e não olhar para o passado no retrovisor, porque senão este país não vai sair da 8ª economia do mundo, vai descer na classificação e vai piorar se nós não estivermos adaptados e ajustados a essa nova exigência de uma economia globalizada. Então, parabéns, senador Cristóvão, pela lucidez que o senhor traz a esse debate.
Obrigado, senador. Um pequeno comentário. Quando a senhora coloca a diferença entre a ideologia e a racionalidade. Vamos pegar um aspecto. Qual moeda os franceses escolheram ontem? Ideologicamente, era natural que quisesse o velho franco, uma moeda própria, onde ao lado de trás apareceria a efígie de algum francês, com a cara da França, e que os governos pudessem manipular, aumentando a quantidade de moeda em circulação para financiar os gastos exagerados que provavelmente a candidata que perdeu defendia. O franco, a moeda deles, poder gastar mais. Ou o euro. O euro é uma maneira de teto dos gastos que nós votamos aqui. O euro é uma espécie de, antigamente se usava o padrão ouro, que realmente ficou superado. Mas o euro é você dizer, a moeda não é minha, a moeda é da Europa inteira. O Banco Central não é meu. É tão independente o Banco Central que não é do país. É uma instituição internacional. Ou seja, o governo francês, o povo francês optou ontem para a realidade fiscal, para gastar o que for possível, sem fabricar moeda, dentro dos limites do Banco Central Europeu. Essa foi uma opção racional, sofredora talvez, sem ilusões, realista. E isso é importante que tenha havido isso. Senador Medeiros.
Senador Cristóvão, como Vossa Excelência engrandece essa casa e a discussão política do Brasil? Eu não tenho dúvida que a história lhe reservará um canto na galeria dos maiores. Porque Vossa Excelência consegue ter um discurso honesto intelectualmente, sem ser fraudulento, com as mentes que o assiste, passa a ideia do que realmente Vossa Excelência pensa. É de uma clareza, de uma transparência, e eu não tenho dúvida que quem pretende entrar para a política tinha que assistir alguns discursos de Vossa Excelência. Há tempos que Vossa Excelência vem tocando nesse assunto, desde antes dessa discussão, desde antes de impeachment, antes dessa crise total, se estabelecer, que Vossa Excelência vinha avisando. Lá na década de 80 já falava sobre o perigo da gente não investir na educação. E de forma que as coisas não aconteceram, mas Vossa Excelência continua como pingo d'água, avisando. E hoje nos trazendo aqui esse discurso maravilhoso numa segunda-feira, demonstrando como a gente pode fazer debate de alto nível no Senado. Eu diria que se fosse para comparar no reino animal, Vossa Excelência seria uma águia, consegue enxergar atrás dos montes. Enquanto tem muitos que gostam de chafurdar na lama, Vossa Excelência gosta de olhar por trás dos montes. Muito, muito obrigado pela parte.
Eu tenho que agradecer a sua generosidade, senador Medeiros, e passo a palavra ao senador Álvaro, que eu confesso que não tinha visto que queria, porque o microfone está escondido na cor do seu terno. Não dava para ver que o microfone estava levantado.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Vossa Excelência, mais uma vez, faz a leitura correta. E sempre nós nos debatemos com essa angústia, a necessidade de fazer a leitura correta do que se passa na cabeça do povo do nosso país. E da mesma forma que Vossa Excelência faz essa leitura agora, esse líder francês que assumirá a presidência do seu país fez a leitura correta. Ele verificou, ele poderia ter sido candidato pelo Partido Socialista, o seu partido, verificou que ele não teria condições de fazer com que a população ouvisse a voz do seu partido. Por isso buscou fazer a leitura do que ocorria na Europa e verificou o surgimento de movimentos como o Podemos na Espanha e os Cinco Estrelas na Itália. E caminhou esse caminho da inovação. E, sobretudo, estabeleceu algo que considero fundamental, um caminho para adiante, para o futuro, como prega nesse momento Vossa Excelência. Acabando com essa dicotomia entre esquerda e direita, até porque nós encontramos virtudes na esquerda e virtudes na direita. Encontramos defeitos de um lado e do outro. E é preciso somar as virtudes dos dois lados e caminhar adiante, caminhar para frente. Foi essa a pregação daquele que obteve a consagração popular na França nesse momento. Creio que devemos olhar para lá, aprender. Certamente é um ensinamento que não pode ser ignorado por todos nós no Brasil, que também estamos aflitos buscando alternativas de futuro, buscando construir uma ponte que possa nos levar desse estágio de descrença generalizada para um tempo novo de confiabilidade nas instituições. E Vossa Excelência é um leitor competente, faz a leitura com correção e inteligência. Os nossos parabéns a você, temos que ouvi-lo mais.
Muito obrigado, senador. Só para concluir, senadora, presidente, é um simples comentário. De fato, nós estamos superados pela realidade quando não nos adaptamos com lucidez, com perspicácia, olhando lá na frente. E, lamentavelmente, os partidos hoje, e aparentemente esse é um fenômeno mundial, aconteceu na Espanha, acontece na França, aconteceu na Itália, aconteceu menos, mas aconteceu em Portugal, acontece nos Estados Unidos, embora por dentro, estão sendo superados. E quando eles são superados, a população, o povo, se encarrega de buscar de onde vier alternativas. A França é um jovem político que soube criar sua plataforma com ideias e com meios. Meios usando os novos veículos de comunicação que aí estão disponíveis e ideias sendo capaz de dizer não dá mais para ficar com o tradicionalismo na política, mas não dá para colocar como superação do atraso da realidade dos partidos de hoje um passo atrás. Não, vamos olhar na frente. Esse é o desafio que nós temos aqui. Como sair do tradicionalismo que ninguém mais acredita, indo para frente e não voltando. Seja o autoritarismo que um candidato a presidente do Brasil já defende, seja a políticas econômicas absolutamente superadas, irresponsáveis, que alguns outros estão defendendo. Era isso, senhora presidente.